Cláudia Bronze tem 31 anos, é do Porto e está na Noruega. Chegou há 7 anos, estávamos em 2014, para começar a escrever a sua história de portuguesa no mundo e nesta altura está em Stord. Cláudia, que vida de portuguesa no mundo é esta? Como é que isto tudo começou? O que é que a fez há 7 anos deixar Portugal e rumar à Noruega?
Olá a todos. Realmente esta jornada já começou há 10 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro Erasmus, na minha licenciatura de Engenharia Zootécnica na Agrária de Viseu. Tudo começou porque eu queria fazer uma experiência internacional e o meu professor tratou de tudo. Então eu disse, por que não Noruega? Noruega? Eu nem sabia bem onde é que ficava a Noruega, é tudo Polo Norte. Mas assim foi, arrisquei, fiz um estágio de 3 meses, foi um choque cultural muito grande, mas gostei muito. E então decidi voltar a Portugal, onde tirei mestrado em aquacultura na Universidade do Porto, já com o intuito de fazer o Erasmus novamente. E assim foi, com os meus contactos, fiz Erasmus pela segunda vez, em 2014, e cá fiquei.
Portanto, a culpa disto tudo é do primeiro Erasmus.
Exatamente.
Até aquele momento, não tinha nos seus planos, quando olhava para o futuro, não se via a ter uma experiência internacional?
Sim, eu já fui para a faculdade, ao tirar a licenciatura, já com o objetivo, não, eu vou ter uma experiência profissional, porque em Portugal eu posso sempre voltar, e gostaria de ter um mundo diferente para comparar um mundo de trabalho. Então eu queria ir para o estrangeiro. Para onde é que isso estava em aberto?
Cláudia, mas o que é que acontece neste primeiro Erasmus que faz aí na Noruega, que a faz de alguma forma repensar, entre aspas, a sua vida, a forma de olhar para o mundo e a faz, anos mais tarde, regressar à Noruega?
A segurança. Essencialmente a segurança que há no dia-a-dia e no mundo de trabalho. Obviamente que os noruegueses têm um grande respeito e civismo e todo o trabalho é valorizado. Ou seja, eu se trabalhar 5 minutos ou meia hora, o meu trabalho vai ser pago. E claro que isso para uma recém-licenciada é bastante aliciante, é um início de vida e significava a minha independência. Pronto, e foi essa a razão maior.
A Cláudia falava do choque cultural no primeiro encontro que teve com a Noruega. O que é que mais a surpreendeu quando aí chegou?
O comportamento social dos noruegueses, ou a falta dele, não é? É muito mais fácil fazer amizades com pessoas internacionais do que com os noruegueses. Eles não se exprimem, eles não mostram muitas emoções. E isso foi estranho para mim, lidar. As pessoas não falavam muito, são muito silenciosos. Eles prezam muito o silêncio, até mesmo num ambiente de trabalho. E isso foi duro, mas agora valorizo também. Porque agora vou a Portugal e irei uma confusão enorme para a minha cabeça. Tanto barulho, tanto grito, as pessoas a falarem... Já é demasiado e, por acaso, há algo que é importante.
Aprendeu a valorizar.
Sim, sim.
Bom, na verdade, inicialmente estranhou, mas não o suficiente que a impedisse de regressar, porque, apesar da estranheza, a verdade é que repete a experiência na Noruega em Erasmus e depois decide ficar por aí. Neste regresso da segunda vez que vai para a Noruega, sentiu que teve que começar do zero ou, na verdade, desta vez já sabia o que é que esperava?
Já sabia um bocadinho do que me esperava, porque quando voltei para a Noruega, eu fui para o norte da Noruega e para uma ilha com 500 pessoas. Ou seja, um meio extremamente pequeno para uma pessoa que é cidadina. E com o sol da meia-noite e os invernos sem luz, não é? Com as auroras boreais, é muito bonito, mas realmente tem um impacto muito forte no nosso dia-a-dia. E a verdade é que afeta a nossa saúde, se nós não estivermos preparados para agir. E abalou-me bastante, mas felizmente, passado 3 anos, arranjei outro trabalho, vim mais para o centro da Noruega, perto de Trondheim, e aí realmente os dias já são um bocadinho maiores e faz toda a diferença.
Já se consegue notar mais a diferença entre o dia e a noite, mesmo no pico do verão ou no pico do inverno?
Sim, sim, sem dúvida. Realmente ter 4 horas de lusco-fusco, que nem chega a ser céu azul durante o inverno, por muito ativo que se tente estar, é difícil. Então, o nosso corpo parece que automaticamente se desliga, vai-se desligando aos poucos. E no verão é o contrário. Como temos as 24 horas de sol, eu chego a um ponto de exaustão, pareço um zombie, porque o meu cérebro não desliga. Porque não temos aquela vontade, ai, já é tarde, vamos dormir. Não, tínhamos que olhar para o relógio e ver, e obrigar-nos a nós próprios a ir para a cama para ter um mínimo de descanso, porque senão não se descansa. Então não é fácil gerir esses horários tão contrastantes um com o outro.
Passados 7 anos, completamente adaptada e integrada a todas estas diferenças culturais, sociais, geográficas, climáticas, ou ainda há algum ou outro aspecto que, ao fim destes anos todos, ainda estranha um bocadinho, Cláudia?
Ah, claro que sim, eu acho que irei ser eternamente estrangeira, por muito bem que me adapte e que aceite os modos do país, compreendo e respeito, mas há coisas que realmente é difícil. O modo alimentar, para mim, a alimentação é o que mais me custa. Temos mesmo que ser criativos, porque não há alimentos frescos como conhecemos em Portugal. É muito raro encontrar uma peixaria ou um talho, e mesmo que se encontre, é sempre a mesma variedade, uma variedade muito limitada. Então temos mesmo que pôr em prática receitas diferentes com os alimentos que temos à disposição. E ser assim?
E não é fácil.
Não.
E em relação aos horários, portanto, para além da alimentação, da variedade ser diferente, também temos a noção de que por aí tudo acontece mais cedo. O dia começa mais cedo e todas as refeições se fazem
Mais
a
cedo.
um
Isso.
horário diferente daquele que é em Portugal. Como é que fez? Arranjou aqui um meio termo? Adaptou-se? Continua a comer à hora portuguesa?
Mais ou menos. Realmente, ainda não consigo entranhar muito o sistema norueguês. Eu normalmente eu trabalho até às 3 da tarde, há trabalhos que terminam às 4 da tarde, e o norueguês, assim que termina o trabalho, vai para casa e janta entre as 4 e as 6 da tarde. Eu ainda não consigo. O mais cedo que eu consigo é começar a fazer alguma coisa às 6:30, 7, para não ficar tão tarde. Mas muitas vezes continuo a jantar às 8 e muitas vezes às 10 da noite, como portuguesa, e isso não muda.
No que toca à relação com os noruegueses, ao longo destes anos foi conseguindo quebrar o gelo ou continua a senti-los distantes, pouco faladores?
Eu acho que isso agora tem vindo a mudar um pouco. Eu estou no meu terceiro emprego, os meus primeiros dois empregos foram só com homens, eu sempre fui a única mulher na empresa, o que me deu uma experiência bastante engraçada. O primeiro emprego foram só noruegueses, o segundo emprego, o meu patrão era norueguês, mas os empregados eram refugiados da Síria. E é um ambiente de trabalho de estar completamente diferente. Agora, neste momento, estou a trabalhar com homens e mulheres noruegueses e alguns internacionais também. E realmente, os noruegueses, o que eu me tenho apercebido é muito difícil quebrar o gelo, eles ganharem confiança ou estarem à vontade. Mas a partir do momento que eles sabem que se pode confiar na pessoa, eles tratam-nos como família. Eu ainda hoje tenho colegas de trabalho que consideram como irmãos, e eu sei que se precisar de alguma coisa, eles estão lá para mim. Mas eles gostam deste contributo um pouco mais ativo, mais sorridente, mais alegre, porque eles, por norma, se tiverem algum problema na empresa, os noruegueses não se queixam. Os noruegueses preferem estar calados para não criar conflito. Ora bem, não deixa de criar conflito porque alguma das partes não está satisfeita. E aí é que eu entro com portuguesa. Claro que tenho medida nas minhas palavras, mas eu digo tudo aquilo que penso e o que acho que está bem e o que não está. Então eles começaram a ficar: ai, tu dizes isto na reunião. Não, tens que ser tu a começar a dizer na reunião. Eu não posso falar por ti. Ela: está bem, está bem. E então as pessoas começam aos poucos a desabrochar e a mostrarem-se um pouco mais quem elas são e ficam contentes quando podem fazer um bocadinho de festa ou celebrar isto ou aquilo. Nota-se que eles gostam do nosso contributo de mais alegre, mais social. E eu estou sempre a dizer: ai, que silêncio neste almoço, alguma coisa se passa, então vamos tocar aí a falar qualquer coisa. Porque há almoços que realmente é puro silêncio. E isso para mim foi super constrangedor, não conseguia perceber o porquê.
Portanto, na verdade, eles são todos assim, não havendo ninguém que contraria aquilo que é a norma, também é difícil eles mudarem. É preciso chegar uma portuguesa para dar um abanãozinho.
Exatamente.
A Cláudia falava há pouco, no primeiro emprego só tinha noruegueses, no segundo noruegueses e refugiados. Como é que resolveu aqui a questão da língua? A língua de trabalho é o inglês, teve que aprender a falar norueguês.
Acima de tudo, é o inglês. Ainda hoje, no meu dia a dia, é o inglês. Desenrasco um pouco o norueguês, consigo ter uma conversa em norueguês. Contudo, como vivi sempre em meios muito pequenos, este é um meio maior, tem 18 mil pessoas, não é? Nunca tive a oportunidade de arranjar um curso norueguês. Então, o norueguês que eu sei foi aprendendo aqui, acolá e desenrascar. No meu segundo trabalho, como trabalhei com refugiados sírios, muitos deles não sabiam inglês. Então, aí sim fui obrigada a aprender o norueguês, com desenhos, com mímica, com tudo, e realmente o meu norueguês cresceu nessa altura. Mas, como não tenho um trabalho propriamente social, não é? Eu trato de aquários gigantes, por assim dizer, não requer a vertente social, atendimento ao público. O inglês, é mais do que suficiente. Felizmente.
Vamos, acredito que sim. Vamos lá então mergulhar, entre aspas, nesse aquário gigante e aí eu perguntar-lhe o que é que faz, que projeto profissional é que tem em mãos. Deixou escapar aqui um bocadinho daquilo que faz, mas fale-nos um pouco da sua vida profissional, Cláudia.
A primeira vez que eu fiz Erasmus, trabalhei com aquacultura de bacalhau. E realmente foi um mundo enorme, eu não tinha noção da indústria da aquacultura. E quando vim na segunda vez, comecei a trabalhar com arença fisk, que é cleaner fish, também traduzida a português, é peixes limpadores, que têm a função primordial de remover os parasitas do salmão. Ou seja, é uma coprodução do salmão, é uma produção que se insere nas jaulas de salmão, em que o peixe vai comendo os parasitas que se encontram exteriormente na pele do salmão, que é o maior problema hoje em dia em aquacultura de salmão. Ao contrário de todas as doenças e que é o que se fala, ai, isentobiose. Não, o maior problema é mesmo a população de parasitas externos do salmão, que realmente, a verdade é que ninguém compra um peixe que tenha parasitas, não é? Não fica bonito, é. Ou com feridas, não é? De terem sido extraídos os parasitas. Pronto, e há dois tipos de cleaner fish, ou lump fish, não conheço o nome português, e neste momento estou a trabalhar com o Balan Wrasse, que é o budião, mais conhecido por budião.
Portanto, e estes peixes são introduzidos nos aquários onde está a ser criado o salmão, digamos assim,
Sim, nas jaulas de salmão, só nas jaulas de salmão em
em
alto mar.
alto mar. E eles vão,
Sim.
no fundo, limpar o peixe para que depois o peixe chegue ao comprador.
Limpinho, sim, qualidade possível e apresentação.
Qual é que é o papel da Cláudia no meio disto tudo?
Eu sou responsável do departamento larvar, ou seja, nós temos o termo larva como peixe, que é um peixe que acaba de eclodir, que é a fase mais vulnerável das produções da aquacultura, que os peixes são tão pequeninos, são 5 milímetros transparentes, requerem alimento vivo. Então, eu sou responsável por produzir milhares de peixinhos durante os primeiros 2 meses de vida. E, por norma, tem um ciclo de aquacultura, não é? De produção em terra de 1 ano e meio a 2 anos, e só depois é que é inserido nas jaulas de salmão, para quando têm tamanho suficiente para realmente se alimentarem dos parasitas.
Realizada profissionalmente, Cláudia, era este tipo de trabalho que ambicionava fazer?
Sim, não é? Acho que foi uma escolha ao longo do tempo. se estou muito realizada a nível do meu curso, da minha licenciatura, da minha área de trabalho, eu não posso pedir mais, realmente. Estou a trabalhar na área com cargos de responsabilidade e com abertura para crescer ainda mais. Realmente, sim. Agora, se é o que me preenche, não, mas não é algo que desgosto de fazer. E a verdade é que dá-me conforto na minha vida. Por isso, para já estou bem.
Este era um tipo de trabalho que podia ser feito em Portugal, ou nós não temos este tipo de.
Podiam, só que as burocracias eliminam as probabilidades disso acontecer. É bastante complicado. Primeiro, é necessário um investimento de capital grande, ou seja, acho que tem maior probabilidade uma empresa estrangeira ir a Portugal e investir do que nós portugueses. Nada é impossível, não quer dizer que não aconteça, porque existe até. Mas realmente, do início do desenho, da produção, do projeto, da avaliação, da certificação, de ter todas as permissões, até isso voltar a acontecer, até se tornar realidade e chegar a um ponto de ser lucrativo, em Portugal acaba por sempre ficar a meio, infelizmente. Mas sim, temos possibilidades e temos uma costa fantástica, por isso recursos naturais nós temos, seria bom.
Acredito que sim. Já vamos olhar para o futuro. Cláudia, quer apresentar-nos esta, não sei se é cidade, se é vila, onde está nesta altura, Stord.
Setúbal situa-se a 1 hora e meia de a sul de Bergen, tem por volta de 18 mil habitantes, é a localidade maior em que eu vivi até agora e em que estou muito contente porque tem um hospital e uma farmácia por perto. Aliás, tem várias farmácias. Uou, é a primeira vez! Eu sei que não é muito normal, mas no meu primeiro local onde eu vivi, eu tinha que fazer 3 horas para a primeira farmácia. O segundo local, eu fazia 1 hora de carro para a primeira farmácia. Eu agora já tenho 2 farmácias ao meu lado. Isso realmente é uma grande evolução.
Portanto, estamos a falar de uma cidade pequenina.
É assim, todas as cidades são pequeninas, até as grandes cidades, como Oslo, eu diria que até mais pequeno que o Porto. Por isso, o ser grande é muito diferente do nosso grande em Portugal. Mas sim, é uma vila muito pequenina, mas tem tudo. Tem um hospital, tem escolas, tem um shopping, que é também outro a marcar, que realmente ter um cinema perto também é algo novo, não é em todos os locais da Noruega que é assim tão desenvolvido.
Como é que está o vosso dia a dia nesta altura, Cláudia? Ainda com algumas restrições por causa da pandemia, já se vive com alguma normalidade?
Eu admito que desde que o corona veio, eu não senti diferença nenhuma, rigorosamente nenhuma, no meu dia a dia. Eu nunca andei de máscara, nunca tivemos a necessidade disso. Houve, se calhar, nos primeiros meses, recomendava-se o uso de máscara ir ao supermercado ou ir ao médico. Ainda hoje, pronto, se tiver que ir ao médico, uso máscara, mas no nosso dia a dia, não. Nunca usei, por isso realmente não tem grande impacto de pandemia aqui. Eles também já têm a distância entre eles, por norma.
O distanciamento social, o distanciamento físico
Exatamente.
já é uma constante.
Sempre foi, por isso. Não, não noto. O corona, a única coisa que o corona me faz é não sair da Noruega, porque a Noruega exige a quarentena após a viagem, então. Não promove que as pessoas saiam do país, o que por um lado é compreensível. Tirando isso, não tenho qualquer restrição. Felizmente eu posso ir ao ginásio sem problemas, posso fazer a minha vida completamente normal. Acho que posso considerar-me muito sortuda porque não tenho qualquer efeito de pandemia até hoje.
E o facto de não poder, este poder, entre aspas, sair da Noruega, fez com que fosse mais difícil durante o último ano, ou ano e meio, lidar com com a saudade, com a distância, assumem uma dimensão um bocadinho maior pelo facto de estar impedida de viajar?
Sim, nunca é fácil, não é? Eu já não vou a Portugal desde 2019 e realmente há pontos na nossa vida que é importante estarmos com as pessoas mais próximas da nossa família e amigos, e perdermos algumas circunstâncias é complicado. Mas se tenho saudades, tenho. Se eu estou ansiosa de voltar, estou. Mas ao mesmo tempo estou muito bem aqui. Estou em paz aqui. Também ir ao meu país e não poder abraçar as pessoas que me são mais próximas ou não poder ir passear à vontade, também acho que não é algo que me cative muito a ir. Por isso estou bem. Espero que as coisas melhorem, entretanto, mas acaba-se por adaptar. Eu faço a minha vida com o meu marido, só nós os dois, desde há 7 anos. Por isso nós também estamos muito habituados a esse modo de vida, já a viver só nós os dois. E pronto, tem que ser. Saúde primeiro.
Desta vez é um bocadinho diferente, é um bocadinho mais de tempo, mas se tudo correr bem, os abraços voltarão em breve.
Sim, sim.
Cláudia, quando olha para o futuro, e já disse que aí está bem, que gosta de aí estar, mas há pouco ficou ali no ar uma vontade, uma eventual vontade de regressar. Quando olha para o futuro, onde é que se vê? Vê-se na Noruega durante mais alguns anos?
Talvez. Sinceramente, está tudo muito em aberto. Depende muito das oportunidades que surgirem. Se tiver que viajar novamente por outro lado, outro canto do mundo, irei. Infelizmente, não penso em regressar a Portugal tão cedo. Não. Eu olho para Portugal mais como reforma, ou então por alguma necessidade familiar é que terei que voltar. Mas a verdade é que a estabilidade que eu tenho aqui, a qualidade de vida que eu tenho aqui, muito dificilmente irei ter em Portugal. Por isso, para já, irei ficar por cá. Mas nunca se sabe. Está tudo em aberto.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
Conexão com a natureza e civismo, coisa que eu aprendi bastante dos noruegueses. Eles têm atividades exteriores durante o ano inteiro. Faça chuva, faça sol, esteja a nevar ou não, há sempre formas de ir para o exterior com a família. O norueguês vive muito para a família. E a família basicamente é os pais e os filhos, não são os avós, os primos, os tios, não, para eles concentram-se mais os pais e os filhos. E sempre têm a oportunidade de tempo livre, é para levar os seus filhos para a natureza. E não existe, ai, vou dar ali uma voltinha ao shopping. Não, eles só vão ao supermercado por necessidade, se tiverem mesmo que lá ir. Agora, usufruir o seu tempo nunca será num shopping, mas sim numa atividade exterior, ou ir pescar, ou bicicleta, caminhadas, pronto, e tem caiaque, o ski, ir para a neve é o auge deles, coisa que eu também aprendi, ir com temperaturas negativas lá para fora, e a verdade é que se está bem, e por que não usufruir mais da natureza que temos à volta do que o lado mais consumista do português. Por isso, eu hoje, que era uma mulher, uma rapariga citadina e que passava muito tempo em centros comerciais, eu já não consigo ter esse modo de vida, não. Se for, tenho que ir passear, sair, ter alguma experiência que seja enriquecedora e pacífica, porque estar na natureza é sempre um bálsamo para a alma, por assim dizer. E aprendi muito a estar na natureza com diferentes climas. Ainda hoje aprendo, às vezes não é fácil. Eu continuo a reclamar como portuguesa em relação aos noruegueses, isso não há dúvida, mas sim, estou uma pessoa muito mais outdoor do que alguma vez fui.
Cláudia, há pouco falamos da forma como foi lidando com a saudade neste último ano, e apesar dessa aprendizagem que também se faz e que no vosso caso é fruto de viver fora também há tantos anos, mas acredito que a saudade vive aí consigo. De que é que sente mais falta do nosso país estando na Noruega?
O sol e a comida, sem dúvida alguma. Isso realmente ter sol durante o ano inteiro faz toda a diferença. As pessoas não têm noção o quanto sobretudas são de ter céu azul, porque aqui há invernos que durante meses não se vê céu azul e isso faz confusão. E a nossa comida tem tanto sabor e é tão fresca. Aqui eles têm corredores e corredores de comida congelada, já pré-preparada, ou então para encontrar carnes sem estar já pré-temperadas, para mim é complicado. E eu sou uma pessoa que gosto de fazer as minhas refeições de raiz, não é? Com os nossos refogados, os nossos costumes. E sim, é o que eu tenho mais saudades, é mesmo da nossa comida.
Cláudia, só falta uma palavra, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Aventura está tudo sempre em aberto. É ir sem medo e o pior que pode acontecer é voltarmos a casa. E está tudo bem. Sempre à procura de uma aventura nova.
E a aventura vai continuar. Muito obrigada. Cláudia
Obrigada,
Bronze
eu.
está em Sturt, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2011.